Talento em Foco. Seja muito bem-vindo a mais um programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lottes. Nele você confere as dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Primeiramente, desejar um bom programa, estamos recebendo o Daniel Poit, economista, especialista em engenharia de qualidade pela PUC Paraná e também 30 anos de experiência em vendas, planejamento, marketing, negócios internacionais, essa área de gestão e também comentarista de assuntos econômicos em emissoras, nas principais emissoras aqui do estado do Paraná.
Isso mesmo, seja muito bem-vindo, Daniel. Boa tarde a todos que estão conosco aqui ao vivo. Então, assim, Evandro, antes de nós passarmos aqui a palavra para o professor Daniel, é importante colocar que o Talento em Foco, ele tem o propósito de trazer sempre informações para que te ajude a chegar ao mercado de trabalho, a se manter no seu posto ou se desenvolvendo no trabalho, porque trabalho é muito maior do que emprego, não é? Uhum. E é isso, e se desenvolver na carreira. Então, exatamente olhando para que trabalho, ele é muito maior do que emprego, e hoje o mundo mudou radicalmente, e às vezes a pessoa coloca o foco apenas em conseguir um emprego, quando existem tantas portas de trabalho que podem ser abertas. Então, hoje, nós estamos aqui com um professor que é economista, que ele é, inclusive, comentarista de diversas mídias, de diversas televisões na questão de economia. Para exatamente, professor, nós gostaríamos de saber o que mudou. Como é que a gente poderia hoje colocar para o jovem que tirar um pouco desse olhar apenas de conseguir o emprego, olhar para a questão do trabalho. Quais são as competências para abrir as portas do mundo do trabalho?
Bem, boa tarde inicialmente, aí agradeço o convite e felicito a vocês aí pelo programa. Aos nossos ouvintes, né, um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Eu acho que seria interessante, já que nós temos um programa voltado ao tema trabalho, empregabilidade, fazer um rápido resgate histórico dessa questão. O jovem sempre foi a principal força de trabalho em qualquer sociedade humana, desde as sociedades chamadas coletoras, né? Uhum. na pré-história ainda, como na antiguidade, né? O trabalho, principalmente o trabalho mais pesado, o trabalho voltado ao sustento da família como um todo, sempre foi muito mais entregue e cobrado dos jovens do que das pessoas mais idosas ou mais maduras.
Até por labor, né? O trabalho tem a ver com muito a força física.
Isso, exatamente.
Né?
Mas olhando assim, sim, pelo aspecto econômico, né? Do uso do trabalho como um recurso, um recurso econômico, nós podemos dizer que na antiguidade, podemos afirmar que na antiguidade, predominantemente, o jovem era dividido em dois grupos. Assim, aqueles que tinham boa aptidão física iam para os trabalhos de ordem militar, iam trabalhar nas guerras, na proteção da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, enfim, do seu reino, do seu principado, né? Qual fosse a configuração política da época. E os com menor aptidão iam trabalhar na agricultura. E muito raramente se elegia um jovem numa família que pudesse ter acesso ao conhecimento, na forma como nós conhecemos hoje, né? Que tivesse acesso à escolaridade. E mesmo aqueles que tinham, isso se dava depois dos 10, 12 anos de idade, né? Mesmo até como exemplo, se pode ver no Evangelho Cristo encaminhado para a escolaridade aos 12 anos, né? Então isso é só para como exemplo de como essa inserção no mundo do conhecimento era tardia. Com a Revolução Industrial e a necessidade de mão de obra para as indústrias, que naquele tempo a indústria, até daí que vem o termo manufatura, ela precisava da mão das pessoas para manusear as mercadorias e produzir, enfim, os bens industriais, passa a haver necessidade de algum conhecimento, de alfabetização, para ler procedimentos, para conhecer métodos, processos. Na medida que a própria indústria avança, esse conhecimento necessário é mais sofisticado, exige mais conhecimento, assim, mais domínio de alguns princípios fundamentais de física, de mecânica, e também conhecimentos de matemática. O domínio da linguagem passa a ser mais exigido, então a idade de escolaridade, né, a idade de entrada das crianças na escola diminui, e a idade de entrada dos jovens no mercado de trabalho também diminui, né? Na Inglaterra do século XVIII nós temos fábricas que eram verdadeiras creches, uhum, com crianças de 9, 10 anos trabalhando 10, 12 horas por dia. E ainda sendo obrigadas a fazer uma jornada de aprendizado se quisessem ter alguma perspectiva de crescimento no trabalho.
Não tinha uma legislação específica.
Não havia proteção, não havia proteção trabalhista, alguma. Proteção legal, proteção do Estado. Né? Mesmo assim, havia falta de pessoas para dar vazão às demandas. Até porque os jovens, que nós entendemos como jovem hoje, as pessoas entre 18, 20, 25 anos, estavam todas empregadas nas tarefas militares que o país naquele tempo, né? A Inglaterra era um grande império, demandava. Então precisava de tropas para dominar a Índia, para invadir a África, para se defender dos portugueses e espanhóis, para combater com os americanos. Quer dizer, era um país no mundo com recursos de transporte bem mais precários do que nós temos hoje. Eles tinham que manter esse mundo em paz, então era um problema sério conseguir jovens para isso.
E como é que está o cenário hoje?
Então, esse resgate é justamente para a gente entender como o processo foi se modificando, né? Mais recentemente, da metade do século XX para cá, então dos anos 50, do pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, nós vimos os jovens serem abundantemente empregados nas indústrias, principalmente nas indústrias, nas atividades industriais, seja na indústria manufatureira, uhum, seja na indústria da construção civil. Né, foram feitos imensos investimentos em infraestrutura, não só no Brasil, isso é um diagnóstico em termos mundiais, né? Construção de aeroportos, pontes, edifícios, essas coisas todas que a gente viu, usinas hidrelétricas, etc. Né? Só para dar uma ideia, quem conhece, já viu, deve ter visto pela televisão ou conheceu pessoalmente a usina hidrelétrica de Itaipu. Chegou a ter, num determinado momento, 65 mil funcionários, 65 mil homens trabalhando naquela obra. Então, um único local de trabalho tinha 65 mil pessoas. Há muitas cidades aí que não tem essa população.
Não tem essa força de trabalho.
Não tem essa população, né? Então, você imaginar isso lá nos anos 70, né? Eu mesmo, pessoalmente, tive a experiência de trabalhar para uma empresa que construía o que a gente chama de engenharia sanitária, que são obras de caixa d'água, estações de tratamento e tal, que chegou a ter, numa única obra, 14 mil trabalhadores. Então, era um negócio, assim, espetacular. Num tempo que não tinha computador nem Excel, a gente tinha que controlar tudo isso na unha, né? Então assim, os jovens passaram por esse período no Brasil, nos anos 70 e 80, e começo dos 80. Houve muita demanda pelo trabalho do jovem, principalmente para esse tipo de ocupação. Já nos anos 90... o perfil dos empregos foi mudando, né? Exigência de maior conhecimento, exigência de conceitos mais elementares, pelo menos de administração, noções de controle, porque os processos foram se aprimorando. Nos anos recentes, aí, do ano 2000 para cá, também houve uma grande procura para a parte de produção na indústria de construção civil e também na produção da infraestrutura, mas também nas empresas de produção industrial. Porém, nesse período, já nos anos recentes, uma preocupação muito grande que os jovens tivessem domínio de alguns recursos de informática.
Certo.
Programação, operação de computadores, operação de controladores para máquinas, ou máquinas já computadorizadas. E hoje o que nós temos é uma mudança no patamar, não só de conhecimento demandado pelo mercado de trabalho, como na configuração da relação de trabalho. Então,
certo.
Esse hoje
poderia
que
poderia explicar o que...
Sim, exatamente. Então, esse hoje não é um hoje no sentido de que é agora em 2020. Então, é uma transformação recente que está ocorrendo no mundo, que é a seguinte. As relações de emprego até final aí dos anos 2010, aproximadamente, podemos tomar como um ano de referência, eram predominantemente com base na consolidação das leis do trabalho, chamada CLT. Aquilo que popularmente se conhece como emprego de carteira assinada, né? Em que as pessoas gozavam de uma série de direitos, tinham que cumprir um horário, tinham que atender uma determinada disciplina empresarial e, principalmente, tinham garantido a sua remuneração independente do resultado da organização que estivessem trabalhando.
Perfeito.
Esse eu acho que talvez seja a grande mudança que tenha havido. De lá para cá, o mundo entrou em crise, o Brasil mais ainda, e surge um movimento que ganha muita força, quer dizer, na verdade é um movimento que sempre existiu, né? Desde lá dos anos 30, tinha um economista chamado Joseph Schumpeter que identificou a questão da inovação e do empreendedorismo, mas então sempre houve essa visão, né? Nos Estados Unidos sempre foi muito festejado e muito promovida a questão do empreendedorismo, mas no Brasil se consolidou, então a ideia de criar na cultura do brasileiro, assim, de desenvolver na cultura brasileira a noção do que é empreendedorismo, investimento grande na formação, o próprio Sebrae passou a contar com uma atividade muito mais intensa nesse sentido, e a estimular as pessoas, ao invés de procurar um emprego, de empreenderem.
Seu próprio negócio.
Abrirem seu próprio negócio, ou, se tem interesse em trabalhar numa determinada organização, assumir os riscos de parte daquilo que faz ou os riscos integrais daquilo que pretende fazer, na forma da contratação chamada PJ, que é tendo uma pessoa jurídica ser contratado como uma empresa que vai prestar um serviço na forma de, que também se chama vulgarmente de terceirizado, e com isso a responsabilidade pelo resultado é de uma empresa, né, de uma pessoa jurídica, ainda que seja uma única pessoa. O contrato tem data para começar e data para terminar, e sai desse cenário aquilo que nós chamamos de garantias, né, do trabalhador, quer dizer, o trabalhador passa a ter um outro tipo de relação. Por isso que eu disse que o que nós vemos hoje é uma reconfiguração nas relações de trabalho, né, número de trabalhadores que havia com CLT, hoje está bem reduzido, porém cresceu enormemente o número de trabalhadores que atuam com o que a gente chama de PJ.
Pois é, porque uma das coisas que chega bastante como inquietação do jovem é a procura por um emprego, não é? Então muitos me dizem, poxa, eu mando currículo e sequer eu sou convidado para entrevistas. E quando o professor coloca a questão do empreendedorismo, até eu quero mandar um abraço para os meus alunos lá da questão da Escola Politécnica, né, que eu trabalho a disciplina Comportamento Empreendedor com eles, a ideia de empreendedorismo é começar a olhar para aquilo que desconforta, né? Porque o que desconforta tem uma oportunidade de empreender, porque existe ali uma necessidade. Eu gostaria que o professor Daniel falasse sobre essa questão, falando diretamente para você que está aí agoniado, mandando currículo, que não é convidado para uma entrevista, já está até perdendo as esperanças. Então, professor Daniel, como é que a gente poderia, de repente, mandar uma mensagem direta para esses alunos no sentido de talvez a porta do empreendedorismo esteja muito mais próxima a ele, tendo em vista os talentos que eles têm, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que ele se colocou no mercado trabalhando com brigadeiros gourmet e ele está fazendo a diferença com esse trabalho dele, né? Então, professor Daniel, poderia colocar para a gente, para esse aluno, o que é o empreendedorismo? Como é que ele poderia olhar para a cidade dele, para o momento dele, para a situação de vida dele e encontrar uma oportunidade? Tem alguma dica? Tem alguma macete? Tem alguma orientação?
Acho que tem muitas dicas, macetes e orientações. Opa! E mesmo assim não serão suficientes. Porque, primeiro eu quero fazer um rápido comentário sobre o termo emprego, né? A palavra emprego deriva do verbo empregar, que significa aplicar, usar, né? Utilizar, colocar em alguma coisa. E o termo emprego ele vem bem a calhar com a questão do empreendedorismo, porque o empreendedorismo parte de uma iniciativa individual.
Uhum,
né?
Isso.
Eventualmente pode ser de um grupo, de uma equipe, mas alguém ou um grupo tem uma ideia, imagina que aquela ideia possa ser bem sucedida e se organiza para fazer com que aquela ideia se materialize, né? se torne uma ação e como fruto dessa ação haja um resultado. Então, essa sim é uma visão mais, vamos chamar, mais prática do que vem a ser empreendedorismo.
Certo.
E o que é então isso? É empregar as habilidades, as competências. Então as pessoas vão empregar na formação de um empreendimento as suas habilidades, as suas competências. Daí eu abro eu derivo um pouquinho para dizer o seguinte: o mais, assim, a maior garantia de sucesso que qualquer profissional pode ter, na minha percepção, né, e está aqui a professora Érica, que é um exemplo disso, é você dedicar-se a fazer o que gosta.
É verdade,
não
gente.
Não ter como meta inicial ou como meta principal ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro deve ser uma consequência. Todas as pessoas, e vocês podem observar isso entre os seus ídolos, seja no esporte, na música, na arte, na cultura, na política, na área profissional, empresarial. Todas as pessoas que você idolatra, que você tem algum tipo de admiração pelo histórico, pela carreira, pelo legado, são pessoas que se dedicaram a algo que gostavam, a algo que acreditavam. E como decorrência desse amor, desse envolvimento, desse empenho, dessa dedicação, da disciplina, né, da determinação, tiveram também o resultado financeiro bastante bem sucedido. Muitos, inclusive, que amealharam fortunas muito, bem superiores a qualquer prêmio da Mega Sena acumulada. Né? Muita gente acha que ficar rico é ganhar na Mega Sena. Eu costumo dizer que não, que quem ganha na loteria é um consumidor com dinheiro, não é rico. Que rico é quem trabalha, até porque é um trabalho... É a única forma que o ser humano tem de gerar riqueza, né? Nenhuma outra atividade que a gente exerça gera riqueza. Todas as outras são de consumo. A única que gera riqueza é o trabalho.
E uma coisa que é muito interessante, assim, quando nós olhamos para essa questão, é que é importante sair da vitimização. Então, o que eu observo? Pessoas reclamando sobre determinados desconfortos, sobre necessidades não atendidas. Quando a mente do empreendedor não é reclamar sobre uma necessidade não atendida, mas é identificar aquilo que ali tem uma oportunidade de atendimento, uma necessidade. Então, os empreendedores, né, todo olhar, ele é uma oportunidade de desenvolvimento do empreendedorismo, tanto que existem soluções fantásticas que vêm de quem passa pelo problema. Se eu não passei por aquele problema, talvez eu não consiga entender uma solução para aquilo. Então, aí tem muito do perfil, né, do empreendedor. Sair do campo da reclamação, da vitimização e do coitadismo, olhar para aquilo que está acontecendo, não como uma dor, mas espera lá, se aqui tem uma dor minha, será que atrás dessa dor não tem uma oportunidade de eu entrar com o meu talento? Então, são perguntas que movem o mundo, né, professor?
Eu penso que a questão da vitimização é um problema sério, decorrente até da questão que a gente comentou anteriormente das relações de emprego que foram criando uma série de proteções. E aí algumas pessoas não aceitam que o mercado tenha mudado e que essas proteções não existem mais. Mas convém lembrar que os países em que há maior desenvolvimento são justamente os países onde há o maior índice de empreendedorismo, onde há um ambiente bem mais favorável para as iniciativas de empreendimento. E a despeito das reclamações que nós possamos ter com o governo brasileiro, seja o partido que for, o mandato que for, a respeito de custos de impostos, custos de infraestrutura e tudo mais, o Brasil tem alguns recursos jurídicos para se empreender e se iniciar um negócio extremamente favoráveis, como a criação de uma MEI, que é uma microempresa individual, A questão da empresa individual para especialista, que é uma modalidade também que permite que se enquadre no Simples com uma tributação mais baixa para aqueles que ainda estão iniciando ou que ainda tem um faturamento menor. Então, assim, são recursos jurídicos que permitem que legalmente se possa trabalhar, se possa iniciar uma atividade conseguindo sucesso, conquistando sucesso. E quando esse sucesso se traduz em bons ganhos financeiros, evidentemente tem que pagar imposto, como pagaria em qualquer outro lugar do mundo. É uma ilusão achar que em tal país ou em tal lugar o imposto é menor. Não é menor, ele só é diferente a forma de cobrar, mas o imposto está em todo lugar. Onde há renda tem imposto, certo, não tem jeito. Né? Não tem saída para essa questão. É o custo de se viver numa sociedade organizada, com algum recurso de segurança, de assistência, etc. Então, é importante que as pessoas tenham essa noção. E vitimização não é a mesma saída, quer dizer, a pessoa pode não gostar do que faz, então eu volto àquela sugestão, procure algo que realmente você ame fazer e procure colocar a criatividade naquilo e entender como aquilo pode ser transformado em algo útil para os outros. Porque a definição do empreendimento é isso, né? É uma organização, seja ela pequena ou grande, que presta algum serviço útil para a sociedade. Né? Só isso.
E é bacana também estabelecer a diferença entre criatividade e inovação. Nem tudo aquilo que é criativo, ele é inovador, não é? Ou a criatividade, ela é um processo maravilhoso que também começa a partir da detecção de um problema e até um insight. A inovação, ela tem uma relação de aquela minha criatividade transformada em algo que pode ser rentável e que faz parte, é uma entrega a uma necessidade de consumo de alguém. Eu acho isso muito importante, porque talvez você que esteja me ouvindo esteja aí procurando seu primeiro emprego, ou então você está naquela situação, né, de já entendendo, poxa, mas eu só recebo nãos do mercado de trabalho para os currículos que eu envio. E muitas vezes, o que eu gostaria de colocar assim bem sério aqui para você no Talento em Foco? Às vezes a vida, ela nos dá uma série de nãos para nos empurrar para os nossos sims. Então, o que acontece, não é? Às vezes você está apanhando, está aí, e você tem um super talento. Então, é como se você estivesse sentado em cima do teu baú de tesouro. O professor Daniel está rindo aqui para mim, ele quer falar alguma coisa, gente.
É porque eu queria fazer... Eu lembrei de um episódio aqui há algum tempo, conversando com um empreendedor muito bem-sucedido, que mora e trabalha em São Paulo, e atualmente, inclusive, ele vendeu a empresa dele, ficou muito bem financeiramente e resolveu fazer o que a gente chama de give back, né? Que é trabalhar para alguma causa pública, e abraçou justamente a questão do empreendedorismo. E ele disse que ele fazia palestra numa faculdade, veio um sujeito lá, um rapaz, perguntar para ele assim: professor, eu gostei muito da sua palestra e tal, mas eu queria muito saber o que eu posso fazer, porque eu não sei fazer nada. Daí disse que ele virou para o rapaz e falou assim: como não sabe fazer nada? Só vir aqui falar comigo, mostrando a sua demanda, significa que você sabe fazer alguma coisa. Então comece trabalhando como venda, assim, em algum tipo de produto. Então veja, às vezes tem um consultor argentino, cujo nome não vou me lembrar agora, mas que ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que quem descobriu a água com certeza não foi o peixe, né? Então às vezes nós estamos tão afogados nos nosso dia a dia que nós não vemos. Então é bom conversar com pessoas mais experientes, procurar saber o que as pessoas veem em nós, né? Muitas vezes as pessoas veem na gente talentos que nós não conseguimos valorizar. E a partir desse reconhecimento, dessa troca, é possível se crescer muito. Sobre a questão, se me permite dar um pitaco aí na diferenciação de criatividade e inovação, eu acho que criatividade tem o poder, assim, de mover o mundo, né? Na medida em que ela sempre traz... A criatividade é um gesto de ousadia, né? De ruptura, de abertura para novas possibilidades para a humanidade como um todo. Tanto que a antessala da inovação é chamada estado da arte, né?
Exato.
Que E a inovação, eu vejo como algo que você consiga transformar, tirar do âmbito da criatividade e trazer para o âmbito da utilidade.
Da utilidade.
Trazer alguma coisa que seja útil.
É.
E aí, por ser útil, trazer valor. Então, eu até uso muito uma definição de inovação, que eu acho que inovação é toda ação, né, dentro de uma empresa que seja capaz de gerar valor a partir da identificação de necessidades existentes ou latentes, porque muitas vezes a inovação vem atender uma coisa que as pessoas, quando vêm, pensam assim, puxa, como vivi até hoje sem isso, né? Então, é só para completar a tua colocação sobre isso.
Muito bacana. Então, assim, o que fica muito, acredito que um olhar muito importante, sabe, exatamente o que o professor Daniel acabou de falar, é conhecer, autoconhecimento. O que é que você faz bem? Muitas vezes a pessoa ela não reconhece os talentos que tem, mas chegar e conversar, no exemplo do professor Daniel, já demonstrou o quê? Ousadia, a pessoa, ela colocou a roda para girar, ela entrou em movimento. Então, é muito importante olhar para isso, porque até em momentos que nós estamos recebendo muitos nãos da vida, nós ficamos um pouquinho desvitalizados, não é? Então, aí é a hora de começar a dar um chega para lá nessa desvitalização e mudar a rota e começar a olhar o que eu entrego bem, o que me dá prazer, o que as pessoas enxergam em mim. Porque aí é que pode estar a chave de ouro para você realmente se posicionar em algo que é um caminho que a vida está trazendo, que é muito diferente. Nós estávamos até conversando sobre isso, né?
Sim,
então,
sim.
Esse é um ponto importante. E trabalhar nesse sentido, né? Às vezes a gente fica tentando que uma determinada porta se abra, mas ela está trancada e nós não olhamos para outras portas que podem estar ali, não é?
Sim.
Então, eu acho que isso fica muito bacana. Nós já estamos quase que nos minutos finais, né?
Uhum.
Eu quero mandar um super abraço para o nosso colega, nosso
Isso.
aluno de Olinda, né?
Isso.
Que
é Álvaro Nestor.
O Álvaro Nestor, que me mandou uma mensagem super carinhosa, agradecendo, né, os conhecimentos, dizendo que aprender está sendo fácil conosco. Um abraço para a Kátia, sua esposa. E nós ficamos muito felizes. Um abraço enorme para o pessoal de Olinda, para o pessoal de Pernambuco. E eu quero também convidar você que tem uma questão sobre mercado de trabalho, para trazer para a gente, que nós vamos ter a maior alegria em retornar. Se não estiver dentro do meu escopo de conhecimento como mentora de capital humano, nós teremos sempre um convidado, né, de um elevado quilate para falar sobre o tema. E eu quero convidar você, professor, para estar conosco também na semana que vem, para tratar de orçamento pessoal e das relações de consumo. Porque esse é um tema também muito importante para quem está começando a carreira, não é? Porque tem um recurso que é escasso e tem um conjunto de coisas para investir esse recurso.
Sim, sim.
Então, aí precisa de muita criatividade. Então, professor, fica o meu convite para estar conosco na próxima semana. E, Evandro, passo a bola aqui para o nosso convidado, para você, para fazer aqui os minutinhos finais.
Então, só fazer para o Daniel uma pergunta. Quais habilidades esse jovem precisa ter para empreender, né? Para se arriscar?
Arrasou.
Esse negócio, eu acho que, para fechar essa...
Muito bom, Evandro. Eu gosto desses desafios. Pena que agora eu vou reclamar do tempo. Mas tentando ser bastante simples, simples na resposta, habilidades que o mercado exige para profissionais na área corporativa é uma coisa. E habilidades que o jovem precisa ter para empreender no seu negócio é outro aspecto. Então, primeiro ele tem que entender o que ele quer fazer, o que ele gosta de fazer. E procurar se especializar naquilo, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que querem praticar esporte. Ah, o meu sonho é ser um atleta profissional, seja lá do futebol, do basquete, do atletismo. Começa a treinar agora. Você não vai chegar em algum lugar que vão dizer assim, olha, eu vou passar a pagar para você ser atleta, então você tem que agora começar a perder 30 quilos, conseguir correr 100 metros em 9 segundos. Ninguém começa assim. Então, o preparo é permanente para aquilo que se quer e se gosta. Se o sujeito quer ser um grande artista, um cantor, um ator, coisa assim, deve começar a observar os grandes mestres, as grandes referências daquela área e se preparar a partir do momento em que ele decidiu que essa é a vida que ele quer levar. Porém, se nós estivermos falando aqui em mundo corporativo, nós temos que entender três coisas. O mundo corporativo ele se divide em três segmentos. As empresas privadas, cuja principal finalidade é dar lucro, então ele tem que estar preparado para entender como funciona o mercado, preparado para atender clientes, seja qual for a função que ele vai trabalhar, preparado para gerar resultados, para apurar e demonstrar esses resultados. Então, isso é ensino, estudo de gestão, de idiomas, enfim, uma série de informática, uma série de atributos específicos para essa área. Tem as grandes organizações não governamentais, institutos, instituições, ONGs, etc., cuja ação principal é sempre voltada a atender a sociedade em demandas que o governo não consegue cumprir. Então, essas instituições precisam de gente que tenha principalmente valores humanistas, que tenha preocupação com o próximo, acima de tudo. Né? Trabalhar numa igreja, trabalhar numa fundação, numa organização que defende algum tipo de causa ambiental e tal, envolve um desprendimento e um amor pelo próximo, fundamentalmente. E estudar isso, se preparar para praticar isso, porque não é só isso, conhecer o assunto, você vai pôr em prática, né? Nós vimos aí recentemente as enchentes que assolaram várias regiões do país e uma série de voluntários, defesa civil, são instituições, né? E algumas organizações que se mobilizam para ir lá amparar as pessoas, ajudar, acolher. Então, isso é um tipo de trabalho extremamente digno, é uma carreira que pode se tornar belíssima, né? Tem várias instituições aí em que muitas vezes a entrada ela se dá sem nenhuma remuneração, mas o seu empenho vai te levar a posições de remuneração e pode te dar também uma amplitude muito grande em termos de participação em outros países, em outros lugares e tal. E uma terceira que é o serviço público, que também exige, né, o serviço público, o nome vem, serviço de servir, vai servir ao público. Então trabalhar no governo não é arrumar uma mata, não é nada disso. É estar disposto a servir o público de uma forma indiscriminada, né, ao cidadão, ao contribuinte, seja em que área for. Né, o serviço público oferece uma série de opções de carreira e também exige muito conhecimento. Né? A pessoa precisa se preparar para um concurso. Em geral, concursos são idênticos, é igual para todo mundo, então as chances são iguais, não discrimina as pessoas por nenhum critério. Então, eu diria isso, assim, a resposta à tua pergunta. O que, que o mercado precisa? Né? Tem que ver o que, que se quer fazer e buscar então um caminho dentro desse mercado.
Então, esse foi o programa Talento em Foco. Érica, a gente se despede então dessa edição. É, daqui a pouco no próximo programa a gente volta, né, trazendo essa questão do consumo emocional também.
Isso, né, mesmo.
É isso que a gente vai falar.
Gente, super abraço, eu desejo a todos uma semana muito inspiradora, muito produtiva e tudo de bom. Até a semana que vem.